A indústria agroalimentar é um universo de mais de 11 mil empresas responsáveis por 115 mil postos de trabalho diretos e outros 500 mil indiretos.
É um dos setores que não pararam com a chegada da pandemia e antes da Covid-19 seguia até um trajeto bastante positivo com um aumento do volume de negócios e das exportações de ano para ano.
Jorge Henriques, presidente da Federação Portuguesa da Indústria Agroalimentar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O setor teve um volume de negócios de 17 mil milhões em 2019 e viu as exportações crescerem. O que é que aconteceu no ano passado? Já tem números?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite dirigido à FIPA e à minha pessoa para estar aqui e poder falar um pouco desta indústria tão importante para Portugal. Até 2019, este setor, mesmo no período de resgate que Portugal teve sujeito e da crise inicial que se iniciou em 2018, veio registar sempre níveis de crescimento, quer no mercado doméstico, quer na exportação. E na exportação, inclusivamente, como setor tradicional, conseguiu afirmar-se na última década, tendo crescido 56% em volume e conseguindo colocar-se num patamar de 5 mil milhões de euros e ultrapassando e consolidando nos dois últimos anos, incluindo 2019, e naturalmente que...
5 mil milhões de euros de exportações.
De exportações, exclusivamente de exportações. E naturalmente que 2020... trouxe um desafio que nos primeiros dois meses do ano não passariam sequer pelas nossas cabeças, nem tampouco pensaríamos que nas nossas vidas viveríamos uma pandemia como aquela que estamos ainda neste momento a viver. E naturalmente que o setor agroalimentar, contrariamente à ideia generalizada que existe de que foi o setor que resistiu à crise e conseguiu afirmar-se e conseguiu continuar a crescer, isso foi bastante assimétrico. Ou seja, temos subsetores da indústria agroalimentar que conseguiram fazer volumes de crescimento, nomeadamente nos primeiros tempos da pandemia, concretamente naquilo que se refere à corrida inusitada dos consumidores às cadeias de distribuição e aos pontos de venda, mas logo a seguir isso de facto estabilizou.
Mas quais foram os que resistiram melhor e os que resistiram pior?
Naturalmente que todo aquele produto industrial enlatado, fácil de conservar, de guardar na despensa, foram aqueles que...
E sobretudo os do assambarcamento inicial.
Os daqueles que, de facto, tiveram a tal corrida inusitada, eu prefiro chamar corrida inusitada, porque ele não configurou esse facto que é tipificado na lei, mas foram aqueles que melhor resistiram, até porque se podiam guardar com mais facilidade, tinham um maior prazo de vida e, portanto, esses resistiram na primeira fase. Todos os outros, nomeadamente aqueles setores que dependiam do consumo fora do lar, estamos a falar do chamado canal Horeca, do catering, das festas, quer festas da aldeia, cidades, casamentos, etc. Tudo isso, todos esses setores expostos, na realidade, a este tipo de consumo, sofreram e caíram a dois dígitos, com percas absolutamente astronómicas, não quantificadas ainda ao dia 2, mas que são, de facto, verdadeiramente inusitadas para este setor agroalimentar. E nós, na projeção que poderíamos fazer, o setor vai, na realidade, ter uma queda. Consolidados todos estes números no canal, no canal lar e no canal fora do lar, e terá um crescimento negativo, de facto residual, quando fazemos esta consolidação. Portanto, há setores que efetivamente conseguiram resistir com maior resiliência a esta pandemia, mas há outros, as bebidas, por exemplo, é uma situação catastrófica. Ou seja, as quedas são vertiginosas e a recuperação não se vai dar naturalmente nestes primeiros meses, porque estamos novamente num confinamento e estamos sob perspectivas que na realidade não são aquelas que nós poderíamos espetar e nem tão pouco as previsões que estão feitas para a economia este ano nos permitem sequer aligeirar as nossas perspectivas, melhorá-las, ou sequer, mas não baixamos os braços, como é evidente.
Mas houve algum setor que tenha, a palavra pode ser mal entendida, mas beneficiado, digamos assim, ou que se tenha desenvolvido com a conjuntura
não,
da pandemia?
Verdadeiramente e com toda a honestidade, não há nenhum setor que se possa orgulhar de que tem um desempenho absolutamente extraordinário. Porque, digamos assim, que o stock que os consumidores fizeram em casa é um estoque que vão ter que o absorver ao longo do tempo. E, portanto, tudo isto se vai amortizar em algum momento. Não há beneficiários, digamos, da pandemia. E mal era que assim, de facto, acontecesse. Há alguns mais resilientes, alguns que, com uma tecnologia muito mais avançada, que fizeram e experimentaram ao longo das últimas 3 décadas, na realidade, um plano de inovação extraordinário que a indústria agroalimentar realizou, nomeadamente depois da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, portanto, e à sua integração na União Europeia. Isso permitiu que este setor avançasse em termos quer dos seus ativos, da atualização de todos os seus programas de ativos e, sobretudo, da sua gestão, e isso permitiu uma maior resiliência a muitos dos setores. Nós hoje dizemos que é uma indústria tradicional, mas é uma indústria que baseia toda a sua atividade, na realidade, numa construção de inovação, num edifício, estou a dizer, do edifício empresarial, assente em tecnologias modernas e, portanto, que consegue, com esse trabalho feito ao longo destes anos, a tal maior resiliência. As gorduras, não há gorduras na indústria agroalimentar. Aliás, não há gorduras em sentido figurado e mesmo há gorduras, mas todas elas estão libertas de gorduras trans e, portanto, estamos aí à vontade para dizer que fizemos um trabalho de casa que nos coloca, em termos europeus, a nível da melhor indústria agroalimentar e, por isso, a resiliência conseguiu ser de facto melhor em alguns setores. E alguns são exemplos, eu não vou aqui particularizar para não falar de uns e não falar de outros, mas na realidade temos setores que são verdadeiros exemplos de tecnologia, de qualidade e de reconhecimento a nível mundial. E disso, naturalmente, Portugal tem que se orgulhar e tem que continuar a fazer mais para que esses setores possam efetivamente crescer.
Essas alterações que foram feitas durante a primeira fase do confinamento e ao longo destes meses estão a ajudar o setor a lidar com esta nova fase de encerramento da economia? Ou seja, como é que a indústria reagiu e está a reagir ainda à pandemia e a este novo confinamento?
Bom, desde o primeiro momento, em primeiro lugar, nunca parámos. É um setor que tem consciência de que a sua responsabilidade para com os consumidores e o abastecimento que tem que ser feito às populações tinha que ser efetivo. E, portanto, a paragem era algo que não se podia, de facto, equacionar. E
mesmo implicou muitas alterações no funcionamento.
Muita alteração nos planos de produção, muita alteração na gestão de recursos humanos nas linhas. Posso dizer que mesmo que em grandes setores, em algumas circunstâncias, quadros que nada tinham a ver com a produção, quadros de marketing, quadros de vendas, pessoal de vendas, foi recrutado para a produção para suprir dificuldades de gente que se infectou, que adoeceu ou que, inclusivamente, na primeira fase, teve que ficar em casa para acompanhar os filhos menores. E, portanto, com grande dificuldade, muitos setores tiveram que reformular todos os seus planos, alterar a configuração das suas linhas, porque, inclusivamente, o consumo alterou-se radicalmente. O consumidor mais racional, selecionando naturalmente os seus produtos mais adaptados à circunstância e à sua disponibilidade também financeira, isso levou a que as indústrias tivessem que, muito rapidamente, fazer uma readaptação dos seus planos no sentido de responder, em primeiro lugar, às exigências. Não passava por cabeça de ninguém dizer que o produto A, B, C ou D estava em ruptura nas prateleiras de uma qualquer loja esse foi, digamos, o nosso primeiro grito e o nosso primeiro salto de dizer sim, estamos aqui, vamos continuar ativos, estamos presentes, não falharemos com nenhum produto essencial, que foi a primeira preocupação na primeira hora, e mesmo na reconversão das gamas, a atenção foi sempre esta. Em primeiro lugar, o produto que é essencial em cada um das faixas etárias e da especificidade dos consumidores, no sentido de proporcionar um abastecimento com as necessidades. A resiliência do setor num só todo vem exatamente do assumir de uma responsabilidade que nós, por uma questão, não gosto da palavra, do low profile, nós na indústria agroalimentar somos muito low profile. Acho que até somos excessivamente low profile e nunca assumimos isto como nenhuma bandeira. Estou hoje aqui a dizê-lo porque, na realidade, eu que trabalhei 45 anos, e trabalho, continuo a trabalhar 45 anos sempre na indústria agroalimentar, me orgulho, de facto, de gente que trabalhou ininterruptamente para conseguir fazer chegar às prateleiras das lojas e
a
casa.
Mas acha que há falta de reconhecimento a esse nível?
Não, quer dizer, nós não olhamos para a frente. O que está para trás, isso é outro aspecto que provavelmente abordaremos, que é o reconhecimento deste setor como essencial. Aliás, está feito na última portaria feita pelo Governo, foi uma luta que tivemos no sentido de que o setor fosse equiparado aos profissionais de saúde e às forças de segurança, porque, na realidade, se temos produzido, se temos de estar lá, os profissionais da indústria agroalimentar têm que ter as mesmas condições que os outros profissionais, no caso dos filhos, dos operários, dos trabalhadores, dos colaboradores deste setor, no sentido de terem acompanhamento na fase de confinamento, para evitar que os pais ficassem em casa e, portanto, não tivessem... ou seja, o reconhecimento do setor essencial ele foi feito pelo Governo.
Mas e também a nível fiscal?
Não, a nível fiscal isso é uma história que certamente tem a ver com a nossa questão da nossa competitividade. Aí não somos reconhecidos em lado nenhum e temos neste momento, e estamos a entrar já nas outras questões da competitividade, a questão fiscal é algo que nos preocupa há muitos anos. Não temos uma fiscalidade em linha com aquilo que são as necessidades nesse setor, e sobretudo alinhada com a competitividade que necessitamos, por forma a competirmos com os nossos parceiros. Aqui com o nosso vizinho de Espanha, que é o nosso principal concorrente e é simultaneamente o nosso principal cliente, que é curioso, onde há, relativamente à indústria agroalimentar, uma atenção e por isso é que ela é, em Espanha, absolutamente pujante. A fiscalidade é assertiva e está em linha com aquilo que são as necessidades da competitividade. Mas há pouco não era a questão do reconhecimento. A nossa afirmação e o facto de estarmos presentes em cada dia e continuarmos a crescer, de alguma forma, reflete a importância que o consumidor nos dá. E nós queremos, e porque trabalhamos para ele, e é ele que é o nosso foco principal, ter o reconhecimento dele. É que é, de facto...
Voltemos então a falar um pouco dos efeitos desta pandemia. Houve perda de emprego no setor?
Até ao momento, eu diria que a perca de desemprego é ainda pontual. Estou a falar dos diretos. Não há registro até ao momento, com exceção de alguns pequenos setores que têm redimensionado a sua estrutura, uma vez que estão praticamente parados. Alguns que lidam com o canal Horeca tiveram que fazer, digamos assim, esse acerto, reformas antecipadas e outro tipo de programas. Portanto, não há neste momento, até este momento, tem havido uma capacidade também nesse caso de resistência, de resiliência e, na realidade, de uma tentativa, porque acreditamos que vem aí um amanhã e que isto se vai recompor e que a pandemia vai passar. Portanto, no caso do emprego, não há, de facto, um atingimento ainda de números.
E o layoff simplificado ajudou a essa manutenção de emprego?
O layoff, em muitas circunstâncias, nomeadamente nas micro, pequenas e algumas médias empresas, naturalmente que ajudou. 10% dos trabalhadores das áreas administrativas, sobretudo administrativas, que estiveram em layoff, naturalmente para algumas empresas isso foi absolutamente vital. E, aliás, o programa, foi pena não ter sido desde a primeira hora, bem calibrado no sentido de dar esse apoio, foi naturalmente uma ajuda importante para que as empresas...
Falou em 10% dos trabalhadores das áreas administrativas, mas no global, qual foi, não sei se há estatísticas do recurso ao layoff?
Não há uma estatística precisa, mas um pouco mais de 5% dos trabalhadores no global recorreram ao layoff.
E neste momento, como é que está a ser o recurso ao layoff? Já é residual?
O recurso é residual.
Falou há pouco no setor das bebidas, que foi de facto particularmente penalizado, e agora, numa primeira fase, com as restrições à venda de produtos alcoólicos a partir das 8 da noite, agora até com as vendas ao postigo, nem café se pode tomar à janela ou levando para casa, em takeaway não é permitido levar bebidas. Esta distinção faz sentido?
Bom, nós achamos que o que tinha feito sentido desde o início da pandemia é ter medidas equilibradas, proporcionais em cada momento, ajustadas, e não medidas para, digamos assim, compor a imagem junto à opinião pública. Nós sempre advogámos que elas tinham que ser proporcionais. Naturalmente que em determinados momentos elas foram aligeradas, noutros momentos foram amplificadas, e calcula-se o que isto tem de impacto em atividades que fecham, abrem, e algumas não abriram, não sequer chegaram a abrir. Estamos a falar de tudo o que é bares, discotecas, este tipo de atividades que, não abriram, estão fechadas e, portanto, não sabemos sequer se muitas delas, alguma vez mais, vão reabrir. Naturalmente que a medida tem uma proporção que nos parece que não foi, em alguns momentos, a melhor medida. Nós sempre acreditamos que tomar medidas pedagógicas junto dos consumidores, junto do público em geral, do povo português, esse era um dos aspectos ligados a algumas questões que foram feitas do confinamento. Eu acho que se aligerou muito a questão da pedagogia e, sobretudo, a do controle. Muitas das coisas foram feitas para português ver. E o ser feito para português ver tem depois as repercussões que acontecem. As pessoas, por um lado, cansaram-se do tempo de confinamento, acharam que tudo estava já, digamos, ultrapassado relativamente à pandemia e, portanto, ousaram...
Quer dar algum exemplo de alguma medida que seja apenas pela imagem, digamos assim?
É o momento... A resistência a aplicá-las e depois aplicá-las quando menos ou já em última instância. Portanto, este aspecto...
Como vimos nesta semana com o fecho das escolas, por exemplo?
Como vimos relativamente ao fecho das escolas, se olharmos para trás e analisarmos todas as observações que foram feitas sobre este aspecto, eu penso que a generalidade das pessoas pensava que as escolas não deviam fechar por razões, porque estamos a perder uma geração e esta geração pode perder 2 anos. E, portanto, isto tem implicações no futuro de médio e longo prazo, com toda a certeza. E de um momento para o outro, os números, a falta de previsibilidade e de assertividade nas estatísticas levam a uma medida em cima do acontecimento, as escolas têm que fechar. Portanto, é mais este aspecto que, na realidade, nos preocupa e, sobretudo, mesmo as estatísticas que vamos vendo e as projeções, sobretudo as projeções que são feitas, não nos podem dar nenhuma tranquilidade sobre a forma como as medidas
já estão sendo... Já há projeções de resto que dizem que vamos ter um segundo ano de recessão em vez de crescimento como era previsto.
Mas esse é outro aspecto. Esse nós antecipámo-lo, que efetivamente o ano 2021 não iria ser um ano fácil nesta matéria. E naturalmente que estas questões do confinamento, estas questões das restrições, como essas que me estava a falar, proibir a venda ao café ou postigo, isso funcionou muito bem na primeira fase do confinamento. As pessoas respeitaram, não estavam à porta dos estabelecimentos e acharam que aquela medida de se autoprotegerem e protegerem os outros era uma medida razoável e aceitável. E a economia foi aí funcionando um bocadinho. Neste momento temos um travão a fundo numa atividade, como
sabe. E qual é o efeito disso nas empresas deste setor?
Bom, com certeza que o efeito vai ser um efeito profundamente negativo, porque estávamos a sair de um ano, nomeadamente para as bebidas que são vendidas, bebidas e outros produtos que são vendidos diretamente no canal Horeca, onde a queda foi de facto enorme. O fim do ano foi terrível, contrariamente àquilo que se pensa, não foi bom, porque, quer dizer, não houve aí, isso aí temos a certeza, na maior parte das gamas, não houve crescimento, quando se expectava que podia haver uma pequena abertura, novamente temos um confinamento.
Deixe-me apenas explicar aos nossos ouvintes, para quem não conhece o meio, o canal Horeca significa hotéis, restaurantes e cafés, que é uma frente de venda, digamos assim, de...
Muito obrigado pela sua ajuda, exatamente.
Agroalimentares.
E acredita que isso vai traduzir em muitas falências, muito desemprego, que têm tido muito retorno desse tipo de...
Neste momento, no canal da indústria agroalimentar, estou a falar relativamente à indústria, e estamos a falar de um setor em que mais de 98% são pequenas, micro, pequenas e médias empresas. Aliás, como é um pouco na Europa, às vezes falamos disto relativamente a Portugal, mas isto é o que acontece na Europa, de uma forma geral. Estas empresas têm uma capacidade muitíssimo limitada. Ou seja, se não forem apoiadas, se não houver uma injeção de liquidez, o grande problema neste momento é um problema de cash flow. A tesouraria das empresas está completamente destruída na maior parte das circunstâncias. Muitas subsistiram, não pelos apoios, mas porque conseguiram num determinado momento recorrer ao crédito. Mas esse crédito esgotou-se, não vai continuar. Portanto, estamos num momento em que há que tomar, efetivamente, decisões. Se não for injetado, eu estou a falar para o setor da indústria agroalimentar, não estou a falar em geral, estou a falar exclusivamente para este setor, se não for injetada liquidez nas empresas, com certeza que iremos ver pelo caminho muitas empresas perdidas nos próximos tempos. Não vou dizer que vai acontecer já no primeiro trimestre, no primeiro semestre, mas acontecerá certamente ao longo do ano, se este confinamento relativamente à pandemia se prolongar ou tiver muitas recaídas, digamos assim, para falar uma linguagem mais de saúde, e a vacina não chegar no tempo que todos expectavam. E aí já vimos que certamente, portanto, a vacina era um dos principais pontos que são cruciais nesta pandemia, mas ela vai se prolongar e não teremos 70% da população vacinada antes do fim do verão. A não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário que nós, neste momento, não estamos a prever. Portanto, nós achamos que a economia, nestes primeiros meses, vai continuar a sofrer. A perspectiva de crescimento que está projetada não vai acontecer, pelas razões que são óbvias relativamente à situação que estamos a viver, e muitas das situações que o Governo tem proposto, inclusivamente o próprio Orçamento de Estado, terão que ser revisto, e nós, inclusivamente, achamos que tem que ser feito um retificativo.
A pandemia trouxe alguma alteração no perfil de consumo de produtos da indústria agroalimentar?
Muito. Em primeiro lugar, as gamas encurtaram.
Isso postas. Traduzido para quem nos ouve.
Quando não... estou a dizer o número de referências, das capacidades, das embalagens, grandes, pequenas, médias, portanto, e depois as variedades dentro de um determinado sortido. Aí o consumidor conseguirá certamente perceber mais em termos de sortido. Isso encurtou muito. Encurtou por questões logísticas, por questão de opção dos consumidores que se centraram mais nas suas referências habituais e tradicionais. E, por outro lado, as suas escolhas são naturalmente mais racionais. Umas por questões de saúde e estilos de vida, que é isso que nós estamos neste momento também de alguma forma a promover, e outras por questões de preço. Ou seja, os produtos de menos valor acrescentado são os que mais são consumidos e mais crescem, em detrimento de outros de maior valor acrescentado. Portanto, o consumidor está naturalmente, em função da pandemia, do confinamento, mas também do seu poder de compra, porque atenção que os consumidores têm uma grande perca de poder de compra, com a diminuição dos seus salários, com a diminuição de algumas regalias, ou porque estão em confinamento e perdem um conjunto de ajudas em algumas circunstâncias, isso leva a esta racionalidade. Há, efetivamente, uma procura muito mais, digamos, fina relativamente aos produtos da indústria agroalimentar.
E a pandemia teve algum efeito também nos preços dos produtos da indústria?
Vamos ver. Não há, tanto quanto sabemos... E esse é um barómetro que nós não temos. Não temos por razões várias, inclusive de concorrência. Não nos dedicamos nem a coletar estatísticas sobre preços, mas temos naturalmente uma percepção. E sabemos que não há aumentos de preços, digamos, preços de tabela. Ou seja, isso não teve influência, digamos assim, nos preços ao consumidor. Há, naturalmente, e provavelmente, algum ajustamento no nível promocional. Nós, até o momento, somos provavelmente dos poucos países em que 50% dos produtos alimentares são vendidos em promoção. E isto calcula-se que não é uma coisa fácil, ou seja, é algo que estamos a viver desde a crise que tivemos, 2011, do resgate e, portanto, a vinda da Troika, em que, de repente, começou a assaltar-nos um nível promocional absolutamente desproporcionado e ele mantém-se. Alguns ajustamentos que foram feitos ao nível promocional por variedíssimas razões e por alteração da gama, terão, provavelmente, podem ter contribuído, provavelmente, para algum ajustamento a nível de preços. Mas a maior parte dos setores não têm conseguido passar para os seus preços finais os seus custos, nem de produção, decorrentes da pandemia, nem tampouco das matérias-primas, porque muitas das importamos. E sabemos que a corrida nos mercados internacionais às principais matérias-primas, que vão desde os cereais a outro tipo de produtos que nós temos necessidade em Portugal de utilizar na indústria agroalimentar, tiveram uma procura e uma pressão sobre a procura enorme. E isso não se conseguiu passar até ao final do ano para os preços. E nesta circunstância estamos à vontade para dizer que não há um aumento de preços. Pelo contrário,
houve uma diminuição de margem, pelo que
há uma diminuição,
conta.
Certamente, de margem muito grande. E há uma deflação ao longo do ano de 2020 que foi muito visível na maior parte dos produtos.
Estas medidas que o Governo tem tomado, acredita que elas são adequadas ao setor? Protegem-no e, em termos de apoios, compensam as partes em que se retira a margem de manobra?
Não vou dizer que são desadequadas, mas não são na dimensão que o setor necessitava, em várias frentes. Uma das coisas que nós temos vindo a pedir ao longo dos últimos anos, e para este último ano pedimos, era a adequação da política fiscal à competitividade do setor. Estamos a falar da questão, por exemplo, do IVA. Não faz sentido que uma quantidade grande de produtos da indústria agroalimentar estejam na taxa máxima de 23%, quando aqui em Espanha estão na taxa máxima intermédia, ponto. Logo aqui, isto é absolutamente desproporcionado. E depois, haver produtos que estão na taxa intermédia e outros equivalentes estão na taxa máxima. Um produto que é congelado está na taxa máxima, se esse produto não for congelado, está na taxa intermédia. Portanto, esta digamos assim, desigualdade de critério relativamente a uma gama vasta não é naturalmente benéfico para a indústria. A questão fiscal é fundamental. Ouve-se muito falar e às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, o carro de um comercial de uma empresa tem uma tributação autónoma. O carro do vendedor, do que dá assistência após venda, tem uma tributação autónoma. Portanto, uma tributação extraordinária face àquilo que é a tributação sobre uma empresa. E se a empresa, isso agora não está aplicado para este Orçamento de Estado, mas até 2020, se uma empresa tivesse prejuízos, a tributação autónoma passava a duplicar. Não há nenhum investidor estrangeiro. É preciso passar com ele uma semana, eu estou a dizer uma semana em jeito de ironia, porque ao fim de um mês, e eu experimentei essa situação, ao fim de um ano, de 10 anos, de uma década, ele não entende esta política relativamente às tributações autónomas. Portugal continua a aplicá-la de uma forma absolutamente desconexa, sem proporcionalidade e sem sentido, de facto, da realidade. Mas eu diria que o Orçamento de Estado, segundo o Governo, não tem aumento de impostos, mas não tem diminuição. E nós sempre propusemos que houvesse uma retificação em matéria de IVA. E, por exemplo, que não fossem criados novos impostos especiais ao consumo, porque o produto contém este ingrediente ou aquele ingrediente e essa é uma matéria...
Serão matérias para discutir para os próximos orçamentos do Estado. Falta muito pouco tempo para terminarmos esta entrevista e por isso apelamos à sua capacidade de síntese nas duas ou três perguntas que ainda temos. O setor agrícola tem por vezes dificuldade em contratar e acaba por atrair muitos imigrantes. Também é assim na indústria agroalimentar como um todo?
Sim, nós até 2020 tínhamos uma necessidade de 20 mil profissionais especializados no setor. Houve uma grande falta de mão de obra e isso tem a ver com a forma como ao longo dos anos fomos, com o número de cláusulas das universidades e sobretudo com as condições que se foram dando de uma forma geral de incentivo ao ensino, essas ausências de pessoal especializado. E é importante também ter em linha de conta a questão da regionalização. Nós estamos no interior. A maior parte das indústrias agroalimentares estão no interior ou estão naquela linha, digamos, do país a meio, onde é difícil localizar técnicos especializados.
As indústrias hoje, jovens.
Sobretudo jovens. As indústrias hoje precisam de robótica, têm robótica e precisam de especialistas. Precisam de gente para a manutenção, precisam de quadros técnicos formados na indústria agroalimentar e é muito difícil essa fixação.
O que é que poderia fazer a diferença para chamar essas pessoas?
Bem, em primeiro lugar, Portugal tinha que ter um desígnio. Este desígnio nunca foi experimentado ao longo dos anos. Nós temos vindo a dizer que a indústria agroalimentar devia fazer parte de um desses desígnios. E, portanto, essa atratividade, a competitividade do setor, aliada provavelmente a uma maior abertura que seria dada à maior parte dos subsetores da indústria, podia constituir essa atratividade. E, por outro lado, o gosto por produzir em Portugal produtos que acrescentam valor.
Mas a crise e o aumento do desemprego em geral durante esta pandemia trouxe alterações nesse aspecto?
Não, continuamos a ter dificuldade em contratar. Eu estou a falar de pessoal especializado, mas mesmo em pessoal não especializado, o recrutamento é extremamente difícil.
Nem na questão da proporção de cidadãos portugueses com imigrantes?
Não, não temos essa notado, de facto, essa facilidade
para,
no recrutamento.
Para terminar e de forma sintética, que perspectivas tem para o ano de 2021 na indústria?
Bom, a começar, não vamos ter perspectivas muito positivas. Este primeiro semestre vai ser um primeiro semestre, outra vez, de resiliência, de tentar manter os ativos a funcionar, abastecendo os consumidores, mas relativamente às questões que se prendem com o mercado interno, vamos certamente ter dificuldades. Continuaremos a trabalhar na exportação, que foi um setor no que não falámos e que rapidamente diria que é um setor extremamente importante para a indústria agroalimentar, que tem vindo a crescer, mesmo em 2020, ele vai ter um crescimento muito residual.
Mas vai crescer.
Vai crescer qualquer coisa, ou pelo menos ficará ali muito, muito na linha. Essa é também uma das grandes perspectivas e apostas. E é para aqui que deviam ser canalizados mais fundos, mais meios e, sobretudo, a concentração de meios, de maneira a que quer a promoção externa, quer a representação externa da indústria agroalimentar fosse feita.
Mas com o ambiente de incerteza que o país, a Europa e o mundo vivem, e com a dificuldade em prever como é que tudo isto vai correr, que expectativas reais é que têm para a evolução neste ano?
Relativamente ao mercado interno?
Sim.
Relativamente ao mercado interno, não são positivas. Não começamos bem, portanto, nós achamos que vamos estar num ano de recessão, contrariamente àquilo que são as projeções, não vai haver crescimento e, portanto, vamos estar condicionados por esta matriz que ainda não nos permite, neste momento, com os dados disponíveis, identificar.
E em relação às exportações?
Em relação à exportação, nós temos projetado um crescimento em torno de 1, 2%. Se os mercados, que são os nossos principais mercados de exportação, a Espanha, a França e o Brasil, continuarem a ter um comportamento relativamente às compras a Portugal em linha com aquilo que aconteceu ao longo de 2020.
Jorge Henriques, obrigado.
Vamos agora então ao comentário do economista João Duque. Olá, João.
Olá.
Estamos outra vez confinados, ao fim de 8 meses de economia a perder gás e altamente massacrada até em alguns setores. O que é que podemos esperar com este novo confinamento, este novo período de encerramento total?
Vamos esperar um impacto muito severo neste primeiro trimestre de 2021, que vai, comparando ao primeiro trimestre de 2020, ter um pior desempenho. Porque apesar da pandemia começar a ter efeito em Portugal ainda durante o primeiro trimestre de 2020, só apanhou a parte final, digamos assim, metade do mês de março a fundo, pelo que nós ainda, no primeiro trimestre do ano passado, tivemos dois meses ainda bons. E só para recordar, o turismo estava com dados de janeiro e fevereiro como nunca tinha havido um janeiro e fevereiro. Até aí. Portanto, nós estávamos até relativamente bem e, de repente, confinámos. Agora, começamos a confinar praticamente no início do ano, pelo que este primeiro trimestre, acreditando que não vai ser tão negativo quanto o segundo trimestre do ano anterior, porque, apesar de tudo, está a haver...
Não há o fator surpresa e há o fator vacina que influencia.
Há um fator vacina, há algumas liberalidades que foram... se calhar até excessivas, há uma aprendizagem de modo de vida em confinamento, portanto, nós já sabemos viver assim, já encomendamos mais facilmente, fazemos as compras na net com mais facilidade e, portanto, podemos, de alguma maneira, não carregar tanto nos números negativos face àquilo que foi o ano anterior, mas vai ser um ano mau.
Até porque já leva com 9 ou 10 meses de economia estrangulada, não é?
Esse é o problema mais para as empresas e, portanto, o que é que se pede do governo? É uma grande agilidade e aceleração na colocação nas empresas dos meios que pretende disponibilizar. Infelizmente, nós não temos é grande fogo. E, portanto, digamos que muitas das garrafas de oxigênio já foram. Felizmente que o Banco Central Europeu continua a comprar dívida e a garantir que toda a dívida dos Estados é praticamente comprada. É por isso que leva Portugal a emitir a 10 anos com taxa negativa.
Que era impensável.
E eu pergunto, mas como é que é possível as pessoas estarem a emprestar a Portugal para vir a receber menos daqui a 10 anos? E, portanto, isto é um bocado estranho, quase eu diria que é absurdo, mas enfim, é o que temos e é o efeito desta injeção de liquidez massiva e nunca vista. Portanto, temos esta necessidade, temos a necessidade que o governo injete rapidamente dinheiro e em grande quantidade para as empresas para poderem mitigar os efeitos, nomeadamente ao nível do desemprego, porque já vimos no início do processo de confinamento do ano anterior que houve um disparo enorme de problemas ao nível de pessoas muito carenciadas, famílias com grandes necessidades, porque há muita gente a trabalhar, por exemplo, de modo individual, não é? Trabalhadores em nome individual, que se não trabalharem, não recebem, não comem, pura e simplesmente, e vimos um afluxo nunca visto em muito pouco espaço de tempo, de muitas famílias, a pedirem apoio às instituições de solidariedade social.
Que também se esgotam, não é?
E que se esgotaram particularmente na capacidade de resposta. Porque houve um afluxo tão grande de gente ao mesmo tempo que, de facto, eles tiveram muita dificuldade e ficou gente com muita dificuldade fora. Eu soube disso, que até cheguei a receber pedidos de pessoas individualmente a pedirem comida para uma família. Portanto, dizendo que não conseguiam resposta nenhuma da Câmara, das associações, não vou dizer o nome porque nós as reputamos, mas aquelas que nós sabemos que prestam um bom apoio social, mas que era tanta quantidade de pedidos que eles não tinham gente, digamos, nos escritórios ou na parte administrativa para dar resposta. Portanto, é preciso evitar isto. É preciso evitar isto. E eu estou convencido que, face à experiência que já temos, as coisas agora possam ser mais fáceis. E que o Governo tenha aprendido também a que as medidas que toma tenham impacto imediato. Porque às vezes há aqui umas certas dúvidas. Se nós virmos, por exemplo, a execução orçamental do ano 2020, está publicada a execução até novembro, eu fico muito admirado com os níveis de apoio que estão documentados. Em termos de impacto orçamental, quer dizer, não chegam aos 4 mil milhões de euros, 3 mil.
A bazuca europeia poderá mudar isso e, nessa perspectiva, a presidência europeia poderá ter alguma influência?
Não vai chegar lá, porque a bazuca está em cima de um mecanismo de financiamento, que não são os impostos, portanto, não se chega.
É crédito.
A União. É crédito, mas é crédito concedido com base em instrumentos de financiamento. Portanto, vai haver uma emissão de dívida. Esta emissão de dívida de quem quer ir ao mercado e tem que ser colocada. E depois esse dinheiro é que vai permitir redirecioná-lo para os países. Agora, antes disso, há toda uma panóplia de questões legais que eu gostava de ver com detalhe qual é o planeamento. É porque isto é uma emissão pela primeira vez, é muito complicada do ponto de vista legal. Quem vai comprar, não vai comprar assim, olha...
À tua.
Exatamente. Quer dizer, não, olha, toma lá o dinheiro e depois lá veremos que direitos é que temos. Isto é, quem compra, vai comprar e quer saber que direitos. E esses direitos têm que ser respaldados em obrigações. Obrigações dos Estados. E, portanto, temos aqui esta para mim, a indecisão, que vai tomar muito tempo. Além disso, é preciso que a bazuca tenha aplicações e que essas aplicações estejam previstas e, digamos, pré-estudadas, porque não é... Está aqui o dinheiro e agora vamos começar a asfaltar, olha, a pista do aeroporto do Montijo, por exemplo. Não, não é assim. Não.
Há muito trabalho por fazer. Obrigada, João, por se ter juntado a nós mais uma vez. A Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o DN e o JN, e em permanência em tsf.pt.